Vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos a nossa primeira parte, uma audiência a pedido da Comissão Dalai Lama, com a presença do Dr. José Cardal, que nos dá o gosto de estar aqui presente. Embora o recebemos, porque também o Sr. Presidente da Assembleia, no passado da semana, teve a ocasião de receber a comissão e deu origem depois a uma petição que, dia 7, dia 8 foi distribuído nesta comissão e já está neste momento entregue ao Partido Socialista para efeito de proceder ao seu voto. Por isso, agradecendo a sua presença, tínhamos muito gosto de o ouvir. É uma cara já nossa conhecida, já esteve aqui em setembro com a presença do Dalai Lama e julgo que também já em 2007, da primeira vez que o Dalai Lama esteve presente em Portugal, também estivemos na altura no Hotel Tivoli. Portanto, também tive a ocasião de poder estar presente. A palavra é sua, agradecendo uma vez mais a sua presença.
Muito obrigado. Já queria agradecer o aceitar de nos ouvir de uma forma tão rápida. Queria também, por outro lado, agradecer perante vós o facto de esta Casa já ter votado uma declaração face àquilo que se estava a passar e ainda continua a passar no território do Tibete. Esta reunião, portanto, surge na sequência dos acontecimentos, dos dramáticos acontecimentos que ocorreram a partir do dia 10 de março e, portanto, dada a sua gravidade, nós achámos por bem pedir uma audiência à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades da Assembleia da República, de modo a que fosse apresentada toda uma série de situações que, a nosso ver, eram de extrema gravidade. E essas situações estão-se a manter. Nos últimos dias foram presas cerca de 1.000 pessoas no território do Tibete. A repressão tem-se agudizado fortemente e é necessário que a comunidade internacional tenha uma posição em conjunto face a esta situação. Embora já em diversos âmbitos tenha havido declarações, a última das quais com extrema relevância por parte dos parlamentares do Parlamento Europeu, suponho que na última semana. No entanto, é necessário que quer a comunidade europeia, quer o resto da comunidade internacional, tenha uma posição forte no sentido de que sejam estabelecidos urgentemente um diálogo franco entre Pequim e Sua Santidade Dalai Lama. A Sua Santidade já por diversas vezes afirmou que não é a independência que pretende para o território. Aquilo que pretende é que as liberdades religiosas e os direitos humanos sejam respeitados no território, que haja autonomia para que o desenvolvimento económico e o acesso ao ensino seja alargado à população tibetana. Isso não é o que acontece neste momento. Há uma forte pressão que estrangula completamente a cultura tibetana no seu território e que faz dos tibetanos uma minoria dentro do seu próprio território. A migração interna que se tem estabelecido entre o resto da China e o Tibete tem sido imensa. O número de, digamos assim, colonos tem aumentado exponencialmente. A recente abertura da linha férrea que atravessa todo o território e que conduz diretamente a Lhasa vem facilitar, por um lado, esse fluxo e, por outro lado, a razão pela qual ele também foi criado, não é apenas para isso, é também para facilitar transportes militares e a passagem dos recursos riquíssimos naturais que existem no Tibete para o resto do território e, assim, manter o, digamos, desenvolvimento económico da China. Nesse sentido, é muito importante que haja um manter de pressão diplomática sobre o governo chinês, no sentido de que, por um lado, seja reaberto o território tibetano, que neste momento está fechado e, pelas últimas notícias que tivemos, continuará a fechar até depois dos Jogos Olímpicos, o que é algo absolutamente novo e recente face a isto. Até agora, até há uma semana atrás, a informação que existia era que estaria encerrado até ao 1º de maio. Já foi prolongado para depois dos encerramentos dos Jogos Olímpicos. E, portanto, isto impede que haja uma verificação do que é que se passa no território, da forma como estão a ser feitas as prisões, da forma como estão a ser tratados os prisioneiros. Não há ajuda humanitária e, portanto, é isso que é necessário que seja restabelecido e que seja possível o livre trânsito e o livre acesso à comunidade internacional, de modo que isso possa se verificar. Suponho que foi a Condoleezza Rice pediu a criação de um consulado americano em Lhasa, que é uma maneira de poder haver uma verificação daquilo que se lá passa, mas até agora não houve qualquer tipo de resposta. Sei que existe também um pedido por parte da Comissão Europeia para fazer uma visita ao território, supõe-se que será adiado até depois dos Jogos Olímpicos. E, portanto, é toda esta situação que é necessário denunciar e cremos que é de toda a conveniência, inclusivamente para a China, que esta situação seja resolvida ainda em vida do Dalai Lama. As possibilidades de radicalidade aumentar assim que ele possa desaparecer são grandes e quero me parecer que seria de todo o interesse, quer para a China, quer para o Dalai Lama, que isto pudesse ser resolvido ainda em vida dele. Embora tenhamos tido a percepção que, apesar de todas as propostas feitas pelo governo tibetano no exílio desde 92, para que haja uma solução real para todo este problema, o governo de Pequim tem tentado prolongar cada vez mais esta situação, eventualmente pensando que quanto mais retardar isso e assim que a dama desaparecesse, que eventualmente houvesse maior facilidade em resolver a situação, mas não nos parece que seja isso que possa acontecer. E, portanto, é nesse sentido que apelamos a esta Casa, no sentido de manifestar do modo que vos seja possível, e gostaria de saber se seria possível criar um grupo de apoio aqui dentro ou uma forma de articulação que permita que também o Parlamento português se possa associar a outros parlamentos que já manifestaram o seu apoio à causa do Dalai Lama e à causa do Tibete. Muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço a sua exposição e os elementos que nos trouxe, recordando um pouco o que é que tem sido há um tempo esta parte, a atenção que o Parlamento e esta Comissão dão à questão do Tibete. Daria agora a palavra aos Srs. Deputados, para o efeito de se inscrever, Sr. Deputado Maria Carrilho.
Obrigada. Agradecemos a sua exposição e, no meu caso, ficou mais preocupada ainda com as últimas notícias que relatou. Devo dizer que é um assunto que eu tenho seguido, eu fui deputada no Parlamento Europeu, mas não só por isso. Visitei a Índia, visitei numa missão, visitei um bairro de refugiados tibetanos e visitei a Dharamsala e tenho uma noção do que é a causa do Tibete e do que têm sido os problemas e as tentativas de anulação de uma identidade muito forte, que é uma identidade religiosa, mas é uma identidade também política, porque naturalmente existe uma filosofia política ligada ao aspecto religioso. E a meu entender, enfim, minha voz tem pouca importância, tem que se fazer tudo o que for possível para, e no sentido que referiu, fazer com que a China tome conta de algo que lhe irá cair mais cedo ou mais tarde em cima. E como diz muito bem, nós agora temos um Dalai Lama que é uma pessoa muito sensata, é um indivíduo, é um pacifista, mas imagine-se que a situação muda. Ou, de facto, a China vir a ter problemas. Uma zona que poderia, de alguma forma, beneficiar do estatuto, que não seria de independência, mas que seria um estatuto de alguma maior autonomia que lhes permitisse manter a identidade. Porque, do que eu julgo perceber do povo tibetano, de facto não é tanto a questão de terem uma independência, de terem verdadeiramente um presidente, um rei, os primeiros ministros, os ministros, etc. Dentro da filosofia deles, a questão é mais a identidade. Portanto, aí, pessoalmente, dou todo o apoio. Gostava de colocar uma questão. Como referiu, várias ações, e naturalmente todos nós sabemos, também pelos jornais, que os diferentes países, entre os quais os europeus, incluímos, estão a discutir o assunto, mas, na verdade, a política real, a real política tem muita importância e, evidentemente, tudo isto seria mais simples se a China não fosse o que é, não fosse a potência que é. E, portanto, evidentemente que há questões que têm a ver principalmente com esse facto. Quais são as respostas que estão a ser recolhidas em parlamentos, mais concretamente? Eu sei que em alguns países tem havido tomadas de posição, etc., mas podia dar-nos um panorama um bocadinho mais específico, concretizando os países e concretizando também as modalidades de, digamos, de pressão sobre a China.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Jorge Cordeiro.
Bom, das últimas notícias que tivemos, portanto, para além daquilo que foi a declaração distribuída pelo Parlamento Europeu e, portanto, a posição que também demonstraram agora quando foi da passagem da taxa olímpica por Paris, portanto, houve uma declaração fortíssima e uma proposta de entendimento, porque já em 2005, salvo erro, Sua Santidade tinha estado em Estrasburgo ou Bruxelas, não tenho certo, e tinha feito uma proposta e tinha saído um documento da Comissão Europeia no sentido de propor, Estrasburgo, no sentido de propor todo um conjunto de pontos para serem desenvolvidos pela China e, portanto, para conduzirem a uma solução desta problemática. Isso não foi desenvolvido naquela altura. Sabemos que o Parlamento Italiano, que agora não sei como é que ficou, porque está...
Agora
estou bem. Está... Não sei o que é que se passa por lá neste momento. Sei que na Polónia também existe, também foram tomadas uma série de iniciativas, nomeadamente, inclusive, o primeiro-ministro polaco manifestou a sua vontade de não comparecer às cerimónias de abertura dos Jogos Olímpicos. Em França também foram votados uma série de documentos, não é? E para já é que tenho conhecimento, para além de... Os países nórdicos eu não tenho confirmação. Eu suponho que a Noruega também votou algo, mas não me chegou o documento e, portanto, não sei o que é que terão feito. Não é? Há depois a posição do Primeiro-Ministro Gordon Brown, no sentido de que, eventualmente, também não estará presente na cerimónia de abertura. E pronto, depois há aquela situação indefinida por parte de Sarkozy, que num dia diz que não... Exatamente. Desenvolvimentos. É. Do nosso ponto de vista, aquilo que seria de facto útil é que a Europa, a uma só voz, falasse perante esta situação. Digamos que isso é o que faria sentido. no estado atual do desenvolvimento da própria estrutura política europeia, não é? Veremos se isso será possível ou não. Esperemos que sim.
Obrigado, Sr. Paulo Castro Gonçalves.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de dizer que para nós é importante este tipo de reunião, dado que está em causa uma questão para nós é essencial, que é a questão dos direitos humanos, e é essa a razão que nos leva a ter este encontro aqui e falar desta situação. É evidente, e seguindo também o raciocínio da minha colega Maria Carrilho, é verdade que esta é uma questão que nos preocupa a todos. Também é verdade, tal e qual como acabou de dizer, que seria bom, seria importante mesmo, que houvesse uma posição comum nos países europeus. Por acaso falou da França, eu tenho acompanhado muito particularmente a questão das posições francesas em relação ao Tibete e tenho sido surpreendido com algumas notícias que entre a manhã e a tarde, dentro do governo, se alteram. E eu próprio, e realmente convinha falar uma só voz. Eu penso que houve aqui um passo importante, que agora me chegou aqui o documento, foi uma proposta de resolução comum que foi votada no Parlamento Europeu, na qual também contribuíram com o seu voto os deputados do Partido Social Democrata que comprou o nosso grupo parlamentar junto ao PPE. E realmente há aqui um conjunto de pedidos e o próprio Parlamento Europeu exorta a China a tomar um conjunto de medidas, apela mesmo ao cumprimento de algumas recomendações anteriores sobre um conjunto de matérias, tendo em conta os direitos humanos e outras matérias, e realmente esta posição comum, ou por uma grande maioria, larga maioria mesmo, no espaço do Parlamento Europeu, eu penso que a maioria de todos nós aqui nos possamos eventualmente reconhecer neste documento. Mas também é verdade, e Fedor teve a oportunidade de o referir, que o Dalai Lama teve declarações que eu considero muito positivas, porque é evidente que tem que ser a via política, tem que ser a via pacífica, tem que ser a via do diálogo que deve levar à resolução desta questão. Nós não vamos, como é evidente, a casa, as nossas relações com a República Popular da China, mas há aqui uma questão de direitos humanos, que é pública, que realmente tem tido também uma exposição mundial, porque acontece, para além dos incidentes graves que ocorreram e que foram do domínio público, acontece também que vamos ter Jogos Olímpicos, e é evidente que esta é uma questão que toca, digamos, a opinião pública mundial. O Grupo Parlamentar do PSD segue e acompanha esta questão dentro daquilo que é a sua função, não só nesta comissão, mas a um nível mais geral. É evidente que a nossa grande preocupação é sempre os direitos humanos. E toda a análise que nós possamos fazer, tendo em conta também a petição que aqui deu entrada, tem em conta esta situação, mas realmente esta proposta de resolução do Parlamento Europeu vai ao encontro, digamos, das generalidades de que nós pensamos em termos da situação do Tibete. É evidente que a questão da autonomia cultural, esse tamanho da liberdade religiosa, que é aquilo que é mais solicitado pelo povo, mas é lá uma questão também, é evidente, tem que ser discutida com a República Popular da China, mas é a matéria talvez essencial. E mais do que, por vezes, vem a questão da autodeterminação, questão da independência, mas aquilo que o Dalai Lama, penso que sempre solicitou, é, digamos, a liberdade religiosa e uma especificidade própria em termos culturais daquele povo, e que, no fundo, tem também uma história própria, independentemente de estar inserida num vasto país que também tem, não só o Tibete, mas outras especificidades de âmbito cultural e de âmbito social. E, portanto, da nossa parte, nós seguiremos esta questão sempre com a preocupação principal da questão dos direitos humanos. Vamos ter a oportunidade para entrar a guardar aqui desta petição, que daqui a pouco tempo aqui, na segunda parte da reunião, vai ser aprovada ou não aprovada a nota de admissão. E, portanto, nessa altura, o Grupo Parlamentar do PSE terá também a oportunidade de marcar a sua posição, mas revemos claramente aquela que foi a proposta de resolução, nos quais os nossos parlamentares no Parlamento Europeu também contribuíram com o seu voto.
Obrigado, Sr. Presidente, pelas resoluções. Muito bem, eu julgo que há a disponibilidade do Parlamento, desta Comissão, de ser um canal de discussão e recolha de informação sobre a questão dos direitos humanos no Tibete, sem nunca nos esquecemos que o Tibete faz parte integrante da República Popular da China, portanto não discutimos a soberania do Tibete, nem pouco mais ou menos, mas temos que ter a intenção, numa expressão muito feliz da Sra. Deputada Maria Carrilho, da identidade. E isso, obviamente, somos insensíveis àquilo que se passa nesta região do globo. Portanto, agradeço uma vez mais a sua disponibilidade e manifesto também a nossa disponibilidade para uma permanente troca de informação e a porta aberta para que esta comissão, o acesso à Comissão da Aralama, sempre que assim o entender.
Muito obrigado. Muito obrigado pela forma como me receberam aqui. E, portanto, espero que, digamos que a partir de agora, sempre que haja desenvolvimentos que os justifiquem, iremos entrar em contato convosco para que isso possa ser continuado. Muito obrigado.
Muito obrigado, agradecido a sua presença. Uma carta que recebi do Sr. Embaixador da China em Lisboa, que passo a ler sem comentários. Abrir a porta fechada. Não quero gravações disto.